Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Essa semana o episódio fala sobre performance sem dor, como se isso fosse possível, mas o fato é que a ciência busca formas de amenizar e de concentrar o esforço e a própria dor do esporte naquele famoso arder de pernas que quem pedala conhece muito bem. Nesse episódio a gente conversa com o mineiro Hugo Prado Neto sobre um inusitado método de treinamento que reproduz o treinamento em altitude, as tendas hiperbáricas. Confere que está muito legal. Esse programa é um oferecimento da Bemer Brasil. Conheça mais sobre essa terapia que utiliza ondas eletromagnéticas para melhorar a vascularização e o fluxo sanguíneo, trazendo uma série de benefícios na ativação pré-atividade e na recuperação muscular. Ficou curioso? Ouça o podcast e entre em contato conosco. O Nicolas Sessler usa esse método e também pode tirar suas dúvidas. Mais informações, acesse o site bemerbrasil.com.br. O link vai estar na descrição desse podcast. Quem também é nosso parceiro nesse episódio é a Sportstar, a bike shop de São Paulo que comemora 45 anos de história com uma ampla gama de produtos. É uma loja multimarcas pioneira no Brasil, produtos nacionais e importados, tudo num só lugar. Uma curiosidade é que a Sportstar foi fundada por uma mulher e até hoje segue sob o comando feminino. Pode procurar lá a Flávia e a Carla, dizer que você escuta o Gregário Cycling, que tem 20% de desconto no Bike Fit. Eu acho que depois de ouvir esse programa, você vai dar ainda mais valor para esse descontaço que a Sportstar oferece para o ouvinte gregário. Os contatos da Sportstar também estão na descrição desse podcast. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, o novo ponto de encontro do ciclista paulistano. Você sabe que o projeto Novo Rio Pinheiros já retirou 20 mil toneladas de lixo flutuante do rio? Esse é apenas um dos esforços para a despoluição da área. E vem aí o Parque Novo Rio Pinheiros, que vai revolucionar a outra margem do rio, trazendo novos acessos e mais opção de lazer e deslocamento para o paulistano. Siga a página deles no Instagram, Ciclo Rio Pinheiros, tudo junto, e fique ligado nas novidades. Hugo Prado Neto, muito bem-vindo ao Gregário Cycling de volta. Você que esteve com a gente aqui para falar de gadgets, para falar do Strava, também deu uma aula sobre medidores de potência. Dessa vez, uma coisa que é inusitada para a maioria dos ciclistas, para a maioria dos pobres mortais, está aqui para falar sobre a câmara hiperbárica. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Fala, Leandro, pessoal. Obrigado por mais uma oportunidade. Vamos lá compartilhar conhecimento aí com os amantes do ciclismo de estrada, os amantes da bike. E eu tenho um relacionamento com esse equipamento que data desde 1999, quando eu estava lá na Carmichael Training Systems. Então, basicamente, a minha base me deu muita base, que foi lá na Carmichael Training Systems, na cidade de Colorado Springs, onde está o Centro Olímpico dos Estados Unidos. Então, assim, tudo acontecia lá nessa época e, na grande maioria das vezes, as grandes inovações, as novas ferramentas, como a câmara hiperbárica, surgiram lá no Colorado. Foi a CAT, né, que é Colorado Altitude Training. Uma das primeiras pessoas a usarem foi o Lance Armstrong, e ela era, igual antigamente, pouquíssimos ciclistas Pro Tour tinham acesso a túnel do vento para fazer testes aerodinâmicos. A cama hiperbárica era também em locais muito específicos. Então, essa foi a primeira comercial portátil, digamos assim. Você arma ela igual uma barraca de acampamento, na sua cama, e aí você tem um motor com uma mangueira que joga um ar com uma porcentagem menor de oxigênio que simula certa altitude. Digamos, 16%, aí tem que fazer o cálculo de onde você mora também. Por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, geralmente eu estou a 800 metros, 900 metros do nível do mar, e aí você pega essa porcentagem de oxigênio mais esses metros que você já mora, e aí eles te dão a estimativa de quantos metros de altitude que você está.
A grosso modo, é uma barraca que um atleta reproduz uma experiência de altitude.
Exatamente. Para dormir. E aí existem vários protocolos. Esse é o, né, Sleep High, Train Low. E depois, durante a nossa conversa, eu posso explicar o porquê dessa importância desse protocolo e de outros treinamentos em altitude, dependendo de qual é o objetivo do atleta.
Hugo, agora, por que alguém vai fazer treinamento de altitude? Em primeiro lugar, seja na montanha ou na câmara hiperbárica?
Pois é, o que o atleta está buscando é aumentar os níveis de hemoglobina, né? é tipo um doping natural para ele ter um condicionamento aeróbico maior. Então, ele está ali pedalando com menos porcentagem de óleo no ar, quando ele e o corpo dele tem que adaptar a essa menor quantidade de oxigênio entrando no corpo. Então, é uma adaptação igual, digamos assim, fazer um paralelo com levantar peso. Eu começo levantando 3 quilos, e aí eu coloco um peso maior, por exemplo, semana que vem, de 5 quilos, para o meu corpo adaptar, criar mais fibras musculares, adaptar ao estresse. Então, é um certo tipo de estresse para criar um sistema aeróbico mais forte, para criar mais células vermelhas de uma forma legal. Então, basicamente, o que eles estão buscando, no básico, né? No básico, o que eles estão buscando é isso.
Seria o que tem, por exemplo, os colombianos que moram na altitude, e muita gente fala, não, eles têm uma vantagem porque eles estão em altitude. Vem daí o porquê, né?
E aí, se você notar, eles têm essa vantagem, principalmente em esforços mais longos, grandes voltas, subidas longas, e principalmente, obviamente, principalmente, em subidas com uma altitude considerável, que a gente fala que é por volta aí de 1.800, 1.900, 2.000 para cima, começa a dar um efeito positivo ou negativo, se o cara está acostumado ou não. Então, às vezes, para o colombiano andar bem, às vezes num cross-country que existe muito VO2, muita explosão e tal, se ele permanecer muito tempo em altitude, às vezes ele não vai ter esse final para estar disputando ali com a galera que tem as arrancadas e tal. Aí começa a ficar super complicado essa questão de treinamento em altitude.
Hugo, agora que a gente está entendendo como é que funciona, qual foi a sua experiência? Como é que foi para você usar a câmera hiperbárica nessa época? E que resultados você observou na tua performance, no teu corpo?
Então, boa pergunta. A primeira questão é, com a maioria das técnicas, dos produtos, das ferramentas de melhora de performance e treinamento, é tudo muito individual. A resposta que um atleta pode ter comparado com o outro pode ser totalmente diferente, usando o exato mesmo protocolo, a exata mesma barraca. No meu caso, eu vi ganhos de porcentagem de hematócrito de 3% a 4%. Só que até essa análise de aumento de hematócrito, ela tem que ser muito minuciosa, pelo fato do hematócrito também ele variar de acordo com várias outras situações. Por exemplo, se eu faço o exame para conferir novamente depois do uso, digamos, de 3, 4 semanas na barraca, ou 5 ou 6, mas eu estou desidratado, pode dar um hematócrito maior porque eu estou desidratado, porque eu diminuí meu volume líquido, que é o volume plasmático, no meu sangue, e aí, consequentemente, a parte das hemácias, das células vermelhas, vão estar percentualmente maiores. Mas, enfim, eu vi esse aumento e são ganhos marginais, ganhos marginais, né? O que aconteceu muito, você tem que ter todo um setup. Primeiro que, se você for casado, alguma coisa, sua mulher vai ter que ter a paciência de ficar escutando barulhinho assim, ó, pss, pss, a noite inteira.
Então, Hugo, só antes de você entrar nesse detalhe, desculpa te interromper.
Não, beleza.
O que é a tenda de altitude e como se utiliza? Porque parece muito óbvio, você na altitude normal sobe, vai dormir lá no topo da montanha e treinar no topo da montanha, como é o caso dos colombianos, dos quenianos, quem seja. Então, eles já vivem nessa altitude. E a criação do simulador, da tenda de altitude, é um aparelho, seria tipo um compressor de ar, como você falou, nos explicou, que simula o ar que uma pessoa normalmente teria nessas altitudes. Agora,
exatamente,
como que você usa isso?
Você fecha o zíper dela, fecha o zíper dela, e fica uma mangueira que chama anaconda, que ela está ligada a esse motorzinho, que gera esse ar com percentual de oxigênio menor. Aí você está lá dentro, você tem um oxímetro, que você mede a porcentagem do ar, igual de mergulhador, de oxigênio, desculpa, porcentagem de oxigênio no ar. E aí você entra, fecha o zíper e você dorme lá.
Perfeito.
No momento que você está, teoricamente, recuperando, você está dormindo com menos oxigênio. Então, obviamente, isso já dá uma certa debilitada no seu recovery, que é uma das coisas mais importantes. Se você treinar duro e não ter recovery, não adianta, e vice-versa. Às vezes você acorda cansado, às vezes com dor de cabeça no começo, mas obviamente uma hora você acostuma e dá uma desidratada boa. Então você tá, eu dormia sempre com, às vezes, até um sport drink ou uma água dentro lá para eu beber durante a noite. E também tem que ter um setup no quarto, onde tem um ar-condicionado bom, porque você fecha. Imagina que é uma barraca de acampamento, só que ela é toda vedada. Você fecha o flash aqui, ela está toda vedada, só está respirando o ar que o tubo está colocando lá dentro para você. Então, é quente também, né? Então, você tem que ter um sistema de ar-condicionado em volta do seu quarto.
Hugo, só para ilustrar para o nosso ouvinte, existe na cidade de Ghent, na Bélgica, um centro que foi financiado pelo sponsor da Quick Step, que é o Bacala Center, ligado à Universidade de Ghent, sei, e que tem um apartamento de 350 metros, que tem 5 suítes, e que cada apartamento tem uma regulagem independente que pode ir até 7 mil metros de altitude. Então, você pode ter, tem os apartamentos, as suítes, que cada um para 2 pessoas, uma área de treinamento de musculação e uma área comum de convivência. Então, é um espaço impressionante e de que tem todo um protocolo ligado à Universidade de Medicina para acompanhar atletas de alto rendimento. A Quick Step tem um acesso a esse centro, mas vários atletas de elite. Mas só uma ilustração para a pergunta. Do ponto de vista subjetivo, o que você sentiu ao usar a câmara hiperbárica e por que você parou de usar? Eu entendo que hoje você não usa mais.
Primeiro que eu parei de usar porque, assim, eu cheguei num momento da minha carreira profissional como atleta e como treinador, onde o custo-benefício de ir a esse extremo não era muito necessário mais, né? Então, foi mais por conta disso. E subjetivo que eu senti, muitas vezes era isso, às vezes eu sentia algum cansaço, mas eu, principalmente nos esforços, por exemplo, subir uma montanha 20, 30 minutos mais a fundo, eu sentia muito mais facilidade de respirar, assim, sabe? Eu tive experiências positivas. E a minha barraca também, ela era individual, então agora eu casei e não tem nem cama para caber.
Agora, Hugo, assim, dos seus grandes títulos na época, full-time atleta de elite, para aquele cara que realmente quer buscar um extra na performance, você acha que valia a pena todo o esforço?
A gente pode pegar um exemplo do Henrique. Aquela etapa na Espanha mesmo, né? Agora eu nem lembro, é Andorra mesmo? Que ele ganhou o short track lá nas alturas.
Isso, em Andorra. Andorra está a 1.900 ou perto de 2.000.
Por exemplo, para esse evento específico, no caso dele, eu acho que compensa esse protocolo. Mas eu acho que, de uma forma geral, não compensa muito. Eu acho que é assim, é o 0,0000. E como eu falei, a gente vê muito os atletas de Pro Tour e tal, de grandes voltas, principalmente, fazendo training camps em altitude, mas é muito para acostumar a rodar em altitude quando eles têm etapas em altitude, assim, sabe? Tirando esses atletas, eu acho que, por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil eu acho que tem muita coisa que muito atleta profissional aqui no Brasil tem que fazer com maior maestria, usufruir melhor, até chegar no ponto de ter uma cama hiperbárica. Por que eu falo isso? Aprimorar ainda mais alimentação, enfim, vários outros aspectos que são muito mais fáceis e de custo-benefício melhor do que ter a barraca. A barraca, eu acho que ela é, assim, um dos últimos recursos que a pessoa tem que buscar, sabe?
Mais ou menos como um ciclista de 80 quilos preocupado com 100 gramas que ele vai tirar da bicicleta. Não é isso que vai fazer a diferença.
É tipo isso.
E eu acho que aqui vale mais transmitir para o ouvinte a curiosidade de uma forma que existe para complementar a performance, do que, de fato, corroborando tudo que você está dizendo, indicar ou recomendar que o ciclista use esse tipo de treinamento hoje, né? Mas eu, de fato, fico muito curioso, porque é um instrumento bastante atípico, e como você mesmo disse, né? Você tem que dormir ali dentro e simular uma série de protocolos cumprir uma série de protocolos para ter um resultado. Você chegou a estudar ou a utilizar esse protocolo, Hugo, para lidar com recuperação, para lidar com dor?
Então, esse era o ponto que eu ia entrar. Igual o Renko, por exemplo. Às vezes o atleta está inabilitado, às vezes é uma forma, como ele não pode estar rodando muito e tal, ele usar isso como recuperação. E existem, eu até conheço um médico aqui, um infectologista, na verdade, que aqui no hospital tem a hiper, tem a que simula mais oxigênio, que é inclusive um outro protocolo ainda mais, entre aspas, curioso, que existe, né? Para efeito contrário, então, sprintista de 400 metros, corredor de pista de ciclismo, eles fazem treinos, intervalos com mais oxigênio, tá? Mas isso aí é um outro assunto, e esse aí eu já não estou muito por dentro, então, eu acho que isso aí é mais raro ainda no mundo.
Ô, Hugo, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de performance, e a gente está falando de dor, pedalar sem dor. Como é que um atleta e um treinador do seu mais alto nível definem a dor no esporte? Assim, como é que você lida com ela?
Eu acredito muito que o cérebro ele comanda muita coisa. Então, como a gente está muito por dentro, análise de dados todo momento, de watts, a gente está indo... Todo mundo, né? A gente que eu falo... Eu e os treinadores mais renomados e até neurocientistas, né? Eu até acho que falei isso quando a gente estava falando de medidor de potência. O próximo caminho é a neurociência. E é ali que está os governadores centrais da dor, né? Então, o que eu acho legal da alta performance... E eu acho que muita gente está entendendo isso, comparando com 20 anos atrás, que a gente tem muito amador fazendo prova de ciclismo de estrada, de mountain bike, de corrida de 7 dias. Quando que 20 anos atrás você ia imaginar que ia ter 600 duplas com 450 ou 500 duplas de amadores fazendo prova de 8 dias de mountain bike, entendeu? É um esquema muito complexo de você fazer, exige muito. Fisicamente, exige muito esse controle da dor, né? Geralmente, eu gosto de falar para os atletas, ó, primeira, segunda, terceira etapa, você vai na emoção, você está com nível de glicogênio 100%, quarta, quinta etapa para frente, aí já é mais um controle mental seu, de lidar com a dor, com o acúmulo de fadiga, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que o grande passo agora de ferramenta, de tecnologia, para alta performance, a gente começar a mensurar como que as nossas emoções, como que o nosso cérebro reage a várias situações que estão ou ajudando ou atrapalhando na gente em controlar, ultrapassar aquela dor daqueles tantos de watts que você está gerando ali, daquela velocidade que você está subindo a montanha, etc. Então... O meu foco atualmente é em melhorar cada vez mais, em cruzar os dados de percepção de esforço que o atleta passa junto com os dados de potência, watts por quilo ou qualquer coisa desse tipo, ou porcentagem de FTP, e com o emocional, com as coisas que estão acontecendo fora. Brigou com a esposa, teve uma reunião foda no trabalho, dormiu mal, está com... hábitos de dormir ruim, você conseguir cruzar tudo isso para você burlar essa questão da dor consigo mesmo. Esse relacionamento de dor e prazer é a grande pegada desses esportes de resistência que a gente pratica.
Você tocou no sweet spot total, né, Hugo? É o quão você está disposto a superar os seus limites.
Hugo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu acho que a história da tenda hiperbárica é uma história muito curiosa, que complementa o nosso programa, que fala sobre desempenho, sobre pedalar sem dor e desempenhar, né, e buscar resultado. E a sua participação aqui, mais uma vez, engrandeceu o programa. Eu agradeço muito.
Obrigado vocês aí. Bom trabalho aí.
Valeu, Hugo. Que barato você aqui com a gente de novo. Se você está conhecendo o Gregário Cycling agora, saiba que o Hugo já esteve aqui com a gente. Ele participou do episódio Strava, que pode ser conferido em qualquer plataforma de podcast, como Spotify, ou também no nosso site, gregariocycling.club. Lembrando que, além do Hugo, esse episódio conta com outras duas entrevistas muito legais, o Irá França e a Ana Paula Senos. Eu espero que você curta. Semana que vem tem mais. Um abraço.